Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 159, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Quase uns 160. Estou a brincar contigo, Alex. Estou bem, sim, senhora, porque já sabes, vem a Semana Europeia e eu gosto sempre de semanas de Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League. Vamos falar sobre um bocadinho sobre as competições europeias, integrado por três grandes. Vamos ao melhor campeonato nacional que há na Europa, não é? A Premier League, também temos que dar um saltinho. Sim. Houve um grande derby este fim de semana e temos que discutir um bocadinho sobre isso.
Ah, o Eze tornou-se o primeiro jogador desde 1978 a fazer um hat-trick frente ao Tottenham.
No derby contra o Tottenham, exatamente.
Histórico.
Ele que esteve com um pé e meio no Tottenham.
Imagina seres adepto do Crystal Palace, que eu conheço, não. Um amigo meu, venceu dois troféus época passada, se formos a contar também,
sim.
O Community Shield e o FA Cup.
A Supercopa, exatamente.
E depois tens o Olisa no Bayern a ser dos melhores jogadores e tens e o Eze dos melhores jogadores do Arsenal.
Imagina ser adepto do Tottenham porque teve com o Eze quase no seu clube e levou agora três dele.
Mas ao menos venceste um troféu a época passada, a Liga Europa.
A Liga Europa, finalmente venceram. Olha, falávamos aqui sobre estes temas que vamos abordar hoje, naturalmente.
Sim.
Naturalmente com os três grandes e vamos começar por aí. Antes disso, sei que temos de dar aqui novamente o abraço semanal ao nosso público, porque foi mais uma semana, Alex, e desde muito cedo.
Sim.
Nos primeiros dias a malta participou logo muito.
É tão bom
logo
ver
muitos likes, logo muitos
YouTube.
Comentários, logo muita sugestão. Portanto, sem dúvida que houve aí essa atenção. Olha, temos aqui já o primeiro comentário a destacar de hoje, que é do nosso Neves 1904. Ele diz então que acha que já está na hora de falarmos mais a sério sobre Matias de Amorim.
Uhum.
Exatamente. Para mim, também para ele, para o Neves, também é o potencial que o próprio Gustavo Sá. Eles são colegas de meio campo no Famalicão e no Sub-21.
Verdade.
Não é por acaso que tem tanto protagonismo no Fama e no Sub-21, capacidade de construção, intensidade, resistência à pressão, tomada de decisão e recuperação de bola muito acima da média, claramente jogador grande em Portugal. O Wallace dizia precisamente isto outro dia, quando falávamos dois sobre isto, e, portanto, sem dúvida, bom comentário em relação a um jogador que não tem sido muito falado, mas que, de facto, vale a pena colocar os olhos nele.
Sim, o Famalicão tem muito talento.
Pois
e
tem.
Nos passares dos anos, não é por acaso que agora vemos um Luís Júnior que é titular no Vila Real, e sim, os casos de Matias de Amorim e Gustavo Sá são excelentes exemplos, e também o jovem extremo Sorriso, que chegou, viu e venceu em Famalicão. E fomos avisados pelo Bruno Andrade, quando foi filmado,
lembro-me connosco
o episódio, e disse, olha, prestem atenção ao Sorriso do Famalicão. Por isso, o scouting do Famalicão é de excelência.
Está a funcionar muito bem. E este Matias de Amorim, eu consigo ver isto que estava aqui dito no comentário.
Eu concordo muito.
Ver claramente o Matias de Amorim. Lá está, pelos vários atributos. Com bola e sem bola, a chegar a um nível de clube grande.
Sim,
ao dia de hoje, neste momento, mas vejo ali características para, sem dúvida.
Sim, é um excelente comentário.
Bom comentário, é isso mesmo, um excelente comentário, uma boa sugestão, porque pode ser daqueles nomes que passa mais despercebido e assim, pelo menos a quem faz parte da comunidade Pre-Bet Show,
exatamente.
Está aqui este call-up para Matias de Amorim e não foi feito por mim e pelo Wallace,
exatamente.
Foi feito por vocês, que isso é o que nós mais gostamos.
Exato, nós vamos estar sempre atentos aos comentários do YouTube, por isso comentem no YouTube, comentem no Spotify, que também tivemos um comentário da Ritz Catias que disse... Falem, por favor, do Midtjylland e neste episódio iremos falar do Midtjylland porque há vários jogadores que temos de estar atentos.
Até dou uma pista ao nosso amigo. É, quando entrarmos no tema Futebol Clube do Porto, fica atento.
Exatamente. Mas vamos começar então pelo Sport Lisboa e Benfica, que venceu por 2-0 no Estádio do Restelo o Atlético, não foi, Pedro?
Venceu o Alex e nós falávamos na semana anterior sobre este ciclo que, na minha opinião, é um ciclo de 5 jogos que o Benfica tem, decisivos.
Sim.
E que podem fazer... duas coisas em cada uma das três competições.
Sim.
Incluiu o jogo do Atlético. Portanto, Atlético...
Agora com o Ajax, depois Nacional...
Nacional, Sporting e Nápoles.
Exatamente.
Acho que é este ciclo de 5 jogos. Porquê? 5 jogos, 3 competições diferentes. Uma delas o Benfica passou, carimbou boa passagem, aos oitavos de final da Taça de Portugal. E o que é que... Porquê é que é para mim decisivo neste momento a nível de Champions e de campeonato? Para o Benfica isto pode representar reentrada na luta... o apuramento ao playoff da Liga dos Campeões.
Ok.
Porque este ano, e eu tenho aqui a tabela classificativa à minha frente, aberta, do 11º lugar, Barcelona, até ao 24º, que é a última equipa que se apura para o playoff, ninguém tem mais do que 7 pontos. Tem tudo. 7 pontos, 6, 5, muitas equipas com 4 pontos.
Sim.
E, portanto, o Benfica ganhando em Amsterdão, tem uma janela de oportunidade claríssima. Este ano, ao contrário da época passada, há menos... as equipas que estão menos pontuadas. Há mais equipas destacadas na frente, com 4 vitórias, com 3 vitórias em 4 jogos, com 4 vitórias em 4. E, portanto, o Benfica das duas uma. Ou reentra na luta, ou fica com a tarefa quase impossível. Não digo impossível, porque, de facto, matematicamente não deixa de ser possível, mas quase impossível. No campeonato, é uma, ou o Benfica vencendo na Madeira e no mínimo dos mínimos não perdendo o derby, ou até vencendo o derby, e teremos tempo para fazer isso, entra a sério na luta pelo título.
E o adversário que o Benfica tem na Liga dos Campeões é um adversário acessível,
que permite-nos,
okay?
A nós estarmos aqui a fazer uma divisão a pensar que o Benfica tem hipóteses de vencer e de reentrar.
Há fatores aqui que me fazem, mesmo sendo fora, parecer que o Benfica é o favorito nesta situação.
Eu concordo contigo.
Nos últimos três jogos, eu vi o Ajax este fim de semana
também
e perco
vi.
O Excelsior. Com muita falta de alma, muita falta de garra, e taticamente não se entendem. E outra coisa...
Uma equipa, Alex, confusa taticamente.
E outra coisa que é um red flag é alarmes, ok? Sempre que acontece...
São os alarmes.
É quando os protagonistas de uma equipa querem sair. O capitão do Ajax, Kenneth Taylor, teve o verão todo a ser referenciado pelo Futebol Clube do Porto.
E a querer sair, claramente.
Nós já estávamos a meter a hipótese de ir para o Futebol Clube do
Verdade,
Porto.
Falámos aqui
de facto
sobre isso.
Tem muita hipótese, não, tem muita qualidade e podia entrar de caras da equipa do Futebol Clube do Porto. Mas sim, Kenneth Taylor, Mika Gotze.
Mika Gotze, foi hoje à conferência de imprensa, hoje segunda, atenção a esse jogador.
Exatamente, que é muito, mas muito bom a nível de...
extremo esquerdo, particularmente.
Remates de longe, ele tem muita audácia
para
fazer
dentro.
Esse tipo de remates, no
muito
drible
bom.
É forte
Sim.
e é um dos jogadores de futuro da seleção belga. Tem 5 golos e 5 assistências nesta época. E sim... Esta equipa do Ajax não tem confiança no treinador, não tem confiança na estrutura, os melhores jogadores querem sair do clube e estão com 3 derrotas consecutivas. Por isso, Sport Lisboa e Benfica têm tudo para vencer.
É, Alex, e acho que a frase é mesmo, eu completo o que tu dizes e pego mesmo, o Benfica tem que vencer sim ou sim.
Sim.
Porque há uma questão, o Ajax tem 0 pontos, tal como o Benfica.
Oscar Glauco não está a impressionar.
Não está a impressionar.
Kasper Dolberg volta à casa.
Não está a ter sucesso no regresso.
Klaassen volta à casa, está no
não
banco.
Estão, estes regressos não estão a correr bem.
Weghorst entra.
E era o que eu ia dizer agora.
A
é que mais do que o momento do Benfica, que nós sabemos que não é bom.
Sim.
É mesmo o momento do Ajax, que ainda é pior.
Exato.
É que o momento do Ajax, Alex, não é bom. Não vamos, é verdade é esta. Não é um momento bom que o Benfica está a passar agora, a nível exibicional. Daí eu dizer, este ciclo de 2 semanas e de 5 jogos, é fundamental para o resto. Com vitórias nestes jogos, nestas 3 competições diferentes, Alex, o Benfica abre o leque de opções para o resto da época, abre
isso.
O leque para janeiro, e portanto, dizer-te o seguinte, já lá vais, Alex, dizer-te o seguinte, em relação a este Ajax-Benfica, o que é que me parece mais do que tudo? É um Benfica que tem que ser esperto, tem que ser astuto, mais do que querer impor o seu jogo, tem que aproveitar as falhas do Ajax. O Ajax é uma equipa que, em organização defensiva, mas particularmente em transição defensiva, é muito débil e, pior do que isso, na bola parada defensiva.
Sim, 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 verdade.
É uma equipa terrível na bola parada defensiva, neste momento. Portanto, o Benfica, mais do que dominar o jogo, eu não espero que o Benfica faça isso, espero que o Benfica vá a tentar explorar os erros do Ajax, porque eles acontecem.
E o Benfica jogará com 3 centrais?
Não.
Não acreditas
não
que irá
acredito.
Usar o sistema tático?
Não acredito
3 centrais?
Precisamente pelo cariz decisivo deste jogo, porque José Mourinho percebeu a confusão da equipa na primeira parte e portanto, parece-me claramente que o Benfica, nesta fase... em que eu te digo que acho mesmo que é decisivo, é ganhar ou ganhar.
E frente ao Nacional da Madeira?
Já vejo mais possível. Já, ultrapassado o objetivo, o obstáculo Ajax, percebes? Com mais um balão de oxigênio, já vejo mais possível isso acontecer.
Eu vou dizer aqui algo audaz e concordo contigo na forma de pensar, porque sim, acho que tentar fazer com que um sistema tático novo seja aprendido é
já.
Necessário tempo.
É isso.
E para o derby há esse tempo,
sim.
Mas para este jogo com o Ajax é pouco. Concordo contigo.
É isso.
Mas mesmo assim, eu acredito que o melhor Sport Lisboa e Benfica com José Mourinho irá ser com 3 defesas centrais. É óbvio que tem de ser António Silva, Otamendi e depois à direita Tomás Araújo, que é a melhor posição de Tomás Araújo jogar a central à direita. Dedic está na sua melhor tática a fazer a
tem
aula toda à
todo
direita.
Para ele, isso é verdade. Para Dedic é fantástico.
E Richard Rios ou Enzo Baranacena vão estar muito, mas muito bem e muito melhores, e, na minha opinião,
e
com 3 centrais.
E Manu.
E Manu Silva era defesa central antes de ser médio defensivo
é que pode
e
jogar...
virá estar muito confortável num sistema tático com 3 centrais.
Quer como central... quer como médio.
Exatamente. Ou seja, garantias para um jogador como Sudakov, que está à frente, para Estiani, não tem de pensar atrás. É muito
certo,
mais confortável
certo,
a organização
certo,
do jogo. E o Benfica necessita disso. organização, na construção, na estrutura, sem bola, reação à perda de bola, é necessário o que Ruben Amorim está a tentar fazer no Man United, no Benfica, todos os jogadores perceberem o que fazer no mesmo momento. E isso não acontece.
E insistir nisso.
O Richard Rios pensa de uma forma diferente do Enzo Baranacena em alguns momentos.
Parece que a equipa nesse aspecto está desconexa.
Não há sintonia. E a defesa, o ataque, o meio-campo têm de estar em sintonia.
Sim.
E eu acredito que com um sistema tático 3 atrás com José Mourinho, irá ser o melhor Sport Lisboa.
Trabalhando nesse sistema. Sim, senhor Alex. Muito bem. Também, olha, parece-me que sim, mas daí eu dizer-te, para Amsterdão não.
É isso.
Então... Ah, e já agora, e dizer-te uma coisa, por causa também da questão dos extremos.
Sim, exatamente.
Não tendo o Benfica essa abundância de extremos, beneficiar de Edits no corredor direito, colocar os três centrais.
E sabes qual é que era a melhor dupla para jogar atrás de Pavlidis? Prestiani e Sudakov. Prestiani com rasgos e ir à linha.
Sudakov
muito confortável.
Sim.
E o que é que nós vimos no Sporting? Pote e Trincão.
Sim.
Fica a dica, ok? Que é mais jogador de ir à linha.
O Alex está a fazer aqui a transposição, mas eu percebo.
Mas tem de haver um pouco essa transposição. Mas sim, agora falando do Sporting, não é? Porque as coisas mudaram e que era
Sporting
excelente equipa de produção.
E Alex também vem de uma vitória. Esta mais confortável, porque o Sporting está a trabalhar sobre vitórias e nós sabemos que isso é muito mais importante.
Mesmo com lesões.
Muito mais confortável, mesmo com lesões. Eu tenho dois destaques para fazer, rapidamente, e para rematar para ti, ou neste caso para passar para ti, porque não vou já fazer o golo.
Sim.
Não sou Francisco Trincão. Dois excelentes golos. É, de facto, Francisco Trincão, o jogador mais do Sporting, mesmo na ausência do lesionado Pote, e é bom para Trincão, que vinha em duas, três exibições um bocadinho mais apagadas, eu não acho que mais, diria mais apagadas.
Concordo.
Em relação ao que vemos dele. Chega aqui e ganha este boost de confiança com dois bons golos. Vem de Champions, está quase a vir o derby, portanto Trincão ganha aqui confiança. E quem ganhou confiança? Mais do que o jogador ganhar confiança, é o treinador ganhar confiança no jogador. É Rui Borges, que tem, ao dia de hoje, confiança em Blopa. Rui Borges sabe que, quer mudando taticamente, que eu não acredito que aconteça, para três centrais, quer jogando na tática em que está neste momento, tem ali em Salvador Blopa um bombeiro de serviço, como teve João Simões na segunda metade da época passada, para, se for preciso, colocar um menino Blopa ou como lateral direito ou como extremo direito. Ele está lá, já disse presente, Rui Borges deu a oportunidade e ele correspondeu.
E um Giovanni Kenda melhor do que a época passada, porque isto é pouco falado. A época passada, 3 golos e 6 assistências em 54 jogos. Esta temporada, 4 golos e 7 assistências em 19 jogos.
A jogar mais subido do terreno.
Kenda claramente está em melhor forma, Kenda claramente quer ir ao Campeonato do Mundo e Giovanni Kenda, em forma, é o melhor talento na Liga Portuguesa, ao lado de Rodrigo Mora, claramente.
Os dois
melhores.
Não, os dois sem dúvida.
Mas é isto, Salvador Blopa, é tão bom ver e também para a cultura do clube.
É mais uma opção.
Eu vejo muito o futebol formação e há um Flávio Gonçalves, que também estava na equipa frente ao Sintrense.
Frente ao
Marinhense.
Sim, vamos ao Porto Sintrense.
Exatamente. Mas sim, esta aposta em Salvador Blopa, que estava a jogar numa posição diferente, à frente vai a Anidis, novamente Rui Borges com uma excelente decisão.
E ele pode jogar atrás também.
E o sistema tático já é o de Rui Borges também, e há entendimento perante esse sistema tático.
E outra coisa, a maior
diferença, eu acho que frente no Benfica, José Mourinho, e o Sporting de Rui Borges, é os melhores jogadores a nível de talento e habilidade no Sporting é, incontestavelmente, Trincão, Pote, Morten Wilmant. E todos já tiveram picos de forma com o Rui Borges. E nota-se que têm aquele entendimento daquele sistema tático. Por isso, eu quero dar louros a Rui Borges, porque está a fazer uma rotação e está a confiar nos jogadores certos, no tempo certo, e isso tem de ser feito por um treinador de qualidade.
Olha, vai ter um jogo muito complicado contra o Clube Bruges. Eu chamo a atenção para esta equipa. Do Bruges.
Van Aken, um capitão com
capitão
muita
Van Aken,
qualidade.
Para termos uma noção, só Van Aken e Dzolis, Alex, é que se mantiveram do meio campo para a frente no 11 titular do Bruges da época passada.
Mas olha com o Stankovic que foram buscar ao Inter.
Não, e mais do que isso, o Carlos Forbes, o Trezoldi, há de facto reforços de grande qualidade. São os que têm sido mais titulares no clube.
Eu faço assim porque o jogador que eu estou mais entusiasmado para ir ver a Alvalade, que vou, é o Joaquim Sáez. O lateral esquerdo.
O Joaquim Sáez já estava lá. O que eu estou a dizer até... estava no Bruges, época passada.
Mas não estava a titular.
Sim, não era um titularíssimo. Era o Dekio Pérez, que era sempre titularíssimo.
Sim,
e que saiu para o Brighton.
Daí,
do meio campo para a frente, para termos uma noção de que clube Bruges vai defrontar o Sporting, e acho que é importante porque eu diria que a maioria das pessoas não vê jogos do clube Bruges. Nós já vimos, até gostamos de falar um com o outro sobre esta equipa, porque tem uma das melhores academias. Dos melhores trabalhos que faz entre academia e plantel principal, de passagem.
Tem uma boa academia,
sim. É um dos clubes que consegue aproveitar melhor isso.
Deixa-me só dizer os números de Van Aken. Van Aken, que é capitão, já está há 5 épocas consecutivas com mais 10 golos em todas as épocas.
Sim.
E pelo Clube Bruges tem 532 jogos, 146 golos e 111 assistências no clube. Van Aken é, de facto, uma lenda do Clube Bruges e merece ser muito respeitado quando estamos a fazer uma análise desta equipa. Sim. É o melhor jogador do Clube Bruges, pelo entendimento que tem na equipa, mas a nível de habilidade é o Tsolis.
Estou contigo. Tsolis é o craque da
mas
equipa.
Mas o que tem mais potencial é o que eu estou a dizer, Joaquim Saiz, ok? Por favor, recordem desses nomes.
Lateral, 20 aninhos, pode jogar a direita e à esquerda.
Exatamente.
O ano passado ele fez alguns jogos em simultâneo com o Deco Perre e que dupla que eles faziam de atrás.
Uhum. E o Carlos Forbes também, que agora está dizer, na...
É que o Carlos Forbes entra num papel decisivo para o lugar do Talbi, que foi para o Sunderland.
Sim,
não
sim,
é
sim.
Um jogador fácil de substituir, teve um impacto muito grande do Talbi. Uhum. Na segunda metade da época, particularmente
e por 6 milhões foi uma grande contratação do Clube
Bruges. Exatamente, portanto o Forbes muito bem contratado. Há de facto aqui o Stankovic, tu falavas para o meio campo também, um jogador que tem estado muito bem.
É um jogador que é um 8, é um box-to-box, mas também está confortável no a média defensiva.
E joga bem com o Onyedika, fazem bem esse papel. E,
o Ordoñez.
Há bons jogadores no Clube Bruges, o que eu quero dizer fundamentalmente é isto. Sportingistas, o que é que podem esperar rapidamente?
É 50-50.
Uma equipa, achas?
Acho que sim. Mesmo sendo em Alvalade.
Eu não considero. É isso que eu ia dizer.
Eu acho que é 50-50,
eu,
sim.
Eu coloco 65-35, mas dando bom crédito ao Bruges.
Sim.
Que é uma equipa muito enérgica, é uma equipa que procura muito a transição, chamar o Sporting para depois colocar nas costas, para o sim. Forbes, para o Tsolis, para o contra-ataque do Clube Bruges, que é muito forte,
uhum.
O Tresoldi, que veio da 2ª Divisão Alemã, é um ponta-lança alemão, apesar do nome ser italiano,
sim.
Muito possante, e que é uma equipa que sem bola, Alex, não recua. É uma equipa que gosta de pressionar, uhum. Gosta de recuperar rápido. Vejam, por exemplo, o resumo do jogo contra o Mónaco do Bruges esta época e também contra o Barça.
Sim, contra o Barça.
Menos, mas particularmente contra o Mónaco, em que o Bruges atropela o Mónaco e atropela na pressão. Reação rápida à perda da bola. Parece-me que o Sporting, com as dinâmicas que o Alex dizia, e esse é o mérito que eu também dou a Rui Borges, tal como o Alex.
Há uma clara evolução.
Há uma clara evolução do modelo de jogo do Sporting, uhum. Do modelo de jogo de Rui Borges neste sistema tático, e parece-me que o Bruges, ao querer roubar a bola tão rápido e ao querer pressionar tanto o Sporting, também vai ter que ter muito cuidado, particularmente com o Luís Suárez.
Exatamente, também é verdade.
E, portanto,
o homem
há
está
aqui
com
pontos
9 gols.
Que o Sporting pode apostar no Clube Bruges. Tu vais com 50-50, eu vou com 65-35.
Mas se eu for meter uma aposta, 70-30. É Sporting. Se eu for meter uma aposta, é Sporting.
Sim, mas consideras ali taca-taca.
Porque quem vence o Marselha consegue vencer o Clube Bruges. Mas eu também vejo o jogo do Sporting frente ao Marselha. Também tiveram
com
sorte
nuances,
no jogo,
com
ok? Houve o vermelho,
sim.
O Marcelo também impressionou muito.
O que
muito.
Eu quero dizer é, dou os 65-35 porque, Alvalade, 2, o Sporting tem melhores intérpretes, uhum. No geral, 3, eu acho que o Sporting é um clube maior e uma equipa melhor do que o Clube Bruges,
sim,
portanto,
sim.
Nesse aspecto, dos 65-35
e vencendo,
70-30, se quiser.
Praticamente garante também o acesso aos playoffs.
Houve, vencendo, o Sporting faz 10 pontos e fica a um mindinho.
Exato.
De ter os dois pés no playoff.
E o Clube Bruges é realista o Sporting achar que consegue vencer em Alvalade completamente. Por isso sim, nós ambos acreditamos no Sporting e acreditamos no meio campo de João Simões e Morten Willman para vencer o Clube Bruges também.
É esse o melhor meio campo do Sporting ao dia de hoje? Mais do que Kocsorashvili e mais do que Morita, acho mesmo que a dinâmica entre Hjulmand e João Simões é o que beneficia mais o coletivo e é o que beneficia mais Hjulmand.
E a dupla de centrais, Diomande e Gonçalo Inácio.
Um Hjulmand já agora, claramente. E Hjulmand já agora, Alex, que tem que ganhar aqui moral porque não lhe correu bem nas seleções.
Sim.
Aquele último jogo com a Dinamarca, diria que todos os dinamarqueses ficaram
sobressaltados. Pode ser traumatizante para alguns jogadores.
Não parece que o Hjulmand seja, porque ele é forte mentalmente, parece-me claramente que é daqueles jogadores que errou e ultrapassou já no próprio
sim.
Jogo. Ele comete erro no 3-2, no 4-2. A seleção não se apura diretamente. Eu acho que a Dinamarca vai na mesma Mundial através do playoff. É a melhor seleção no playoff, na minha opinião.
A Itália, não?
Não, a Dinamarca...
Ou a Suécia?
Acho que coletivamente a Dinamarca até é mais forte. Não, a Suécia não. A Suécia não é de tudo perto
Potter.
Da Dinamarca.
Mas sim.
Mas a Dinamarca vai lá e o Hjulmand vai recuperar mentalmente e vai mostrar já na Champions. Porquê?
Exato.
Já.
E pode ser
já.
O caso. E se for tricampeão um dia no Sporting? E será sem dúvida uma ótima resposta. E agora, Futebol Clube do Porto vai enfrentar... O Francesco Farelli vai enfrentar uma equipa que conhece bem, com o Nice, não
conhece
é, Pedro?
Conhece muito bem, já treinou o Nice, fez um grande trabalho no Nice.
Sem dúvida.
Vem de uma vitória muito semelhante à do Sporting,
uhum.
Sem sobressaltos. O Futebol Clube do Porto em casa contra o Sintrense, uma vitória sem sobressaltos, em que rematou muito. O Sporting e o Porto remataram mais, e remataram mais à baliza do que o Benfica, por
exato.
Exemplo. Houve aqui uma questão de rotação na defesa. Lembras-te que eu antevi a dupla Rosário e Perpich
verdade.
Porque naturalmente tinha que ser dado descanso aqui.
É verdade, é verdade.
A verdade é esta. E eu estava à espera também descanso ao trio da frente. Eu bem sei que não houve esse cansaço internacional da Borja Sainz e a PP.
Sim.
Mas eu estava à espera disso porque parece-me que o Porto mal ou bem venceria ao Sintrense com maior ou menor dificuldade. E portanto, claramente que se calhar, por exemplo, um Rodrigo Mora no lugar de Borja Sainz, e eu aproveito isto para te fazer a pergunta. Alex, vês a possibilidade e vem aí em casa de Rodrigo Mora com Gabri Veiga em simultâneo no 11?
Completamente. E Rodrigo Mora...
Mas já no meio campo. Mora mais à frente.
Mora mais à frente, mas Gabri Veiga no meio campo. E sim, acho... O que eu acho interessante é o principal problema no sistema tático de Francesco Farioli neste momento, contra equipas que conseguem preparar bem o seu tipo de jogo, como o Moreirense,
ficarem ali.
É soluções de um bloco baixo. E qual é que é um dos melhores... Quem é um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa como uma solução em blocos baixos?
Rodrigo Mora.
É Rodrigo Mora.
Sim.
Por isso, naturalmente, quando o Futebol Clube do Porto estiver já com esta sintonia, o grupo inteiro a perceber tintim por tintim o sistema tático de Francesco Farioli, que...
Verdade.
Novamente, nós não podemos esquecer, é a primeira época de Francesco Farioli, acaba de entrar.
Muito está feito já.
Exato.
Muito já está feito tão cedo.
E estará na sua plenitude com o Rodrigo Mora, porque um talento destes não acontece por acaso. Por isso, quando Rodrigo Mora será titularíssimo, é okay. Quando o Futebol Clube do Porto irá estar na sua melhor forma e com soluções perante blocos baixos de qualquer equipa no mundo. Acredito mesmo nisto. Se o Futebol Clube do Porto vence uma Liga Europa, tem de ser uma equipa que saiba reagir a blocos baixos.
Uhum.
E Rodrigo Mora é a solução.
Também
exata
acho.
A isso mesmo. Quantas equipas no mundo podem dizer que têm um talento como Rodrigo Mora?
Para rebater
muito
defesas baixas.
Poucas. Eu diria para aí 5 talentos no mundo atualmente com esse nível de criatividade
no
a nível
interior.
De fazer golo onde não existe. Jogadores como Rodrigo Mora possibilitam isso acontecer. Por isso, num curto espaço de tempo, já vimos essas nuances e sim, para te responder ao que estavas a dizer, eu consigo ver um dia Rodrigo Mora e Gabri Veiga, os dois serem titulares, mas mais importante de tudo é Rodrigo Mora ser titular, ok?
Okay.
Acho mesmo que vai ser.
Quer isso. Seja por Gabri, quer seja mais à frente.
Tem
por Borja
titular.
Ou por PP.
Exatamente,
muito
tem
bem.
De ser titular.
Ele adendando ao que estavas a dizer, é claramente o jogador do Futebol Clube do Porto que... contra blocos baixos, em jogo interior, em jogo entre linhas, melhor diferença, mais diferença pode fazer.
Sim.
Eu concordo contigo. Porquê? Porque tem o centro de gravidade baixo, porque tem recepção fácil,
decisão rápida.
Recepção orientada fácil, decisão rápida. É daquele tipo de jogadores, por isso é que é craque.
Lembras-te que
é
que o André Almeida disse?
É daqueles jogadores, Alex, que antes de receber já sabe.
O André Almeida diz, o jogador de futebol vê árvores à frente, o Rodrigo Mora vê a floresta.
É verdade, exatamente.
E fiquei, epá, André, que forma de escrever.
Essa foi uma boa
que
decisão.
Forma de escrever
foi
o Rodrigo
senhor.
Mora.
E portanto, parece-me aqui, Alex, que... há que encontrar aqui este equilíbrio. E eu deixo-me dizer-te uma coisa: não vai ser já na Liga Europa. Não, agora não sobre o Rodrigo Mora, digo sobre outro jogador decisivo. Não vai ser já na Liga Europa. Ele jogou 15 minutos agora. Vai jogar, diria, 25, 30 minutos na Liga Europa.
Sim.
Contra o Nice nesse
Mereceu
jogo.
Seus aplausos.
Quinta-feira. E em 2-3 semanas máximo está a titular do Futebol Clube.
Estás a referir-te a Luke de Jong.
Luke de Jong é um jogador que vai ser fundamental para o resto da época do Porto.
Concordo.
Precisamente, contra blocos baixos.
Concordo.
Porque é um jogador que se associa muito bem, que no passe, na recepção, no apoio frontal, no duelo aéreo, inclusive, é muito forte. Ele dá muito à equipa nisso. E depois, com toda a sua experiência, consegue acrescentar na área. Luke de Jong, Alex, na minha opinião, está tudo certo porque Samu e Dennis Gull têm um futuro à frente. Mas Luke de Jong é superior a eles os dois em tudo,
e
menos...
Isso.
No ataque à profundidade, porque já tem quase 40 anos.
E ajuda a valorizar os dois.
Ajuda a valorizar os dois e ajuda eles jogando a valorizar jogadores velocistas como Borja Sainz.
Verdade.
A ganhar as
William
costas
Gomes,
com o Leão
é?
Que sobe. E o William Gomes, PP, são jogadores verticais e que podem ganhar espaço com movimentos e atração de Luke de Jong. Vai ser um jogador portistas fulcral para o sucesso ofensivo do Porto com ele em campo. Vai conseguir, se calhar com o Rodrigo Mora, como tu dizias, vai conseguir ser uma equipa muito mais sagaz a fazer face a blocos baixos.
E outro dado factual é que Dennis Gull já tem 3 golos marcados esta temporada. A época passada tinha 2.
Não,
clara valorização.
Parece um
jogador
diferente, não há aqui questão.
E
jogador diferente.
E eu entendo.
E o Guilherme jogou também contra a Espanha, viste?
Verdade. E eu entendo as pessoas que dizem: ah, mas o potencial de Samu é muito superior
também
ao Dennis Gull.
Também acho.
É verdade, factual, concordo com isso. Mas a verdade é: contratar um jogador como Dennis Gull por menos de 10 milhões e no futuro venderes por 3 vezes mais. Isso é bom recrutamento.
Concordo.
Isso é uma boa valorização. Isso é dizer a um jogador, vens para o Futebol Clube do Porto, a tua carreira melhora.
O Porto viu o Denis Gull quando ainda ninguém na Europa estava de olho nele.
Dominique Pripich, a mesma coisa.
E Pripich também.
Mesma coisa.
Portanto, se resultarem, são belos formatos de negócio.
E exemplos para outros jovens virem para o Futebol Clube do Porto, talvez de estatura ainda maior, e valorizarem no Futebol Clube do Porto. Por isso sim, um bom trabalho e um bom projeto está a acontecer,
Alex,
no Futebol Clube
muito
do Porto.
Rapidamente, porque o Porto tem a jogo de Liga Europa contra o Nice. Eu acho que o Porto aqui é claramente favorito.
Acredito que vai
falámos do favoritismo do Benfica em Amsterdão, falámos do favoritismo do Sporting em casa. Eu acho que o Porto é claramente favorito.
Eu acredito
favorito
que os três grandes podem vencer os três jogos.
Também acho que sim.
Esta semana. E ainda, acrescento
o
Rangers de Braga?
O Braga mesmo jogando fora.
Sim,
se bem
o Rangers,
que este Rangers está em recuperação.
O Rangers não está nada
mas,
bem.
Mas do favoritismo ao Porto, e acho que o Porto, Alex, e toma lá esta ponta, a ver se a apanhas.
Então.
O Porto que está em 14º lugar, ganhando. Carimba praticamente o lugar nesse playoff, mas o Porto quer mais. O Porto quer chegar ao top 8, que é liderado pelo Midtjylland.
Ah, exatamente! O Midtjylland, que ainda não perdeu na Liga Europa. E eu adorei o comentário da Ritz Catias a perguntar-nos e o Midtjylland, que tem muitos
quatro
jogadores...
4 jogos, 4 vitórias.
Que temos de falar aqui. Francolino.
Representa
Guiné-Bissau, ok? Tem 14 golos, 3 assistências em 15 jogos. É dos pontas de lança que está mais em shortlists de equipas grandes.
Referenciado.
Exatamente. O que ele está a fazer na Liga Dinamarquesa merece muito, mas muito respeito. 21 anos
sem
de
dúvida.
Idade. Depois há um Dário Osório, titular, seleção chilena. Há Ousmane Diaw, central, que teve emprestado ao Mafra. Lembras-te dessa história?
Isto
central
porque...
emprestado ao Mafra.
Precisamente.
E depois...
Lembras-te de Diomandé?
Exatamente. Tem o Ousmane Diaw agora neste momento.
Quem foi, Alex, o nosso espectador que te...
Ritz Catias no Spotify.
Muito bem. Ritz, fica aqui o destaque justíssimo do Alex ao teu comentário ao Midtjylland, indo à Liga dos Campeões. Rapidamente, Alex, eu tenho que dar aqui um destaque. Eu bem sei que temos esta terça-feira esse Chelsea-Barcelona, mas temos, e eu vou estar, nesse grande jogo, Alex... entre as duas equipas
vais
que neste momento
jogo,
estão em melhor
é.
Forma na Europa. Não há equipa que neste momento esteja em melhor forma do que o Arsenal e do Bayern Munique.
É verdade, Pedro, é verdade.
Eu acho que é um jogo de peso.
E o que eu gosto
é um
do Bayern...
Vamos perceber quem é que está então melhor entre os dois.
Viste o Bayern de Friedburg este fim de semana? Estavam a perder 2-0 e de repente quem é que acordou?
Mas o que aconteceu?
Olise.
Eu estava a ver...
Um monstro.
Eu estava a ver o Bayern a perder e eu assim, bem, deixa-me lá mudar para ver o jogo. Quando volta a mudar, já está o Bayern a ganhar por 4-2.
É que foi exatamente
assim,
isso.
Pá, o que é que se
e em 7 minutos o Olise faz
deu
a assistência de caras e marca um gol como Arjen Robben fazia, puxa para dentro um gol tão fácil. E eu acho que já está
Bayern,
a ficar isto.
Bayern.
O Olise a continuar assim, obrigatoriamente top 10 para a Ballon d'Or.
Claro.
Obrigatório.
Óbvio.
E titularíssimo na seleção francesa a extremo direito.
Não há questão.
É Dembélé, é Mbappé
e
Olise. E depois mete-se um Désiré Doué ou Cherki atrás
mais por dentro
do Mbappé.
Mais por dentro, também acho.
O trio
da frente é este.
O Olise merece esse estatuto.
O Olise tem que ser 100% titular.
Tornou-se o 100%. Jogador mais jovem de sempre a ter 5 envolvimentos de golo num só jogo pelo Bayern. E desde que chegou ao Bayern, em 73 jogos, 29 golos, 33 assistências. Uhum. Algo que há 2-3 anos, quando Wenger falou com o Olise, há um vídeo... que dá para ver a primeira vez que falo. Wenger diz, Olise, precisas de mais golo, precisas de mais chegada à área, precisas de ser mais inegavelmente com golos e assistências estatisticamente em cima.
Aí está.
Esta é a época que estamos a ver, exatamente.
O Bundesliga tem 6-5, salvo erro.
Exatamente.
6 golos, 5 assistências na Bundesliga.
Mas, sem dúvida alguma, tanto na Champions como na Bundesliga, está nos tops de envolvimentos de golo.
Está. E vai defrontar uma equipa que é a melhor defesa de longe a nível mundial aos dias de
só
hoje.
Só 6 golos sofridos até agora.
E 0 na Champions, Alex. 0 golos sofridos. Portanto, para termos uma noção do que estamos a falar.
Isto é um grande confronto.
Este jogo vai ter a defrontar-se as
melhor
duas
defesa,
melhores equipas da Champions.
A melhor defesa e o melhor ataque
o
do
melhor
mundo.
O melhor ataque da Liga dos Campeões
consideras,
com 14 golos marcados, o Bayern Munique.
Consideras a defesa do Arsenal a melhor do mundo?
Sim.
E consideras o ataque do Bayern o melhor do
neste
mundo?
Neste momento o melhor do mundo, sim.
Então
e, portanto,
é o confronto exato.
Não, é o confronto exato. Repara, e mesmo na Liga dos Campeões, Alex, se formos a números, o melhor ataque da Liga dos Campeões, os dois melhores ataques são o do Paris Saint-Germain e o do Bayern, com 14 golos marcados. A melhor defesa é, de longe, a do Arsenal, que tem bola, 0 golos sofridos. Este Arsenal, Alex, vai se opor. Aliás, lá está, por isso vai ser um grande confronto.
Sim, sim, sim.
Este ataque do Bayern, como é que o Arsenal para?
E dois treinadores que vêm de Guardiola.
Verdade,
da
dois
escola
guardiolistas,
Guardiola.
Dois vanguardistas guardiolistas. E vai ser muito interessante porque é um jogo que vai ser de grande qualidade a nível técnico.
Sim.
mas também a nível físico.
Sim, sim, sim.
Porque
sim,
o que
sim,
eu
sim.
gosto muito de ver neste Bayern, neste Arsenal, é que têm os jogadores com grande qualidade técnica, mas meu caro Alex e nossos caros fãs do Private Show, são duas equipas que têm muito físico, muita perna, muito braço, muito peito. Sim, sim. Há de facto ali a componente física muito importante, quer para a Bayern, quer para a Arsenal.
Próprias também.
Filosofias próprias.
Company gosta de um futebol físico, gosta de um futebol em duelos.
E de um futebol em rolo compressor. O Arteta gosta de um futebol físico de duelos defensivos e em que não perca controle do jogo.
Mas
Company
olha...
não se importa de sofrer 2 ou 3.
Sim,
desde que marque 6.
Exatamente.
A Arteta prefere sofrer 0 e ganhar por 1 na bola parada.
E algo que eu estou a gostar muito do Bayern nesta temporada é que está a confiar nos jovens. Pavlovic, Bischoff, Jamal Musiala está lesionado, ok, mas Olise ainda é um jovem também, verdade. Por isso é bom ver esta...
menino do Bayern, que era do Stuttgart também,
exatamente.
Grande jogador, Escardino, grande
jogador.
Por isso,
confiem nos jovens, porque neles podem haver a diferença, e também, tu disseste PSG rápido, que é o melhor marcador do PSG esta temporada.
João Neves, e o segundo? O Sal Ramos.
Exatamente, verdade. Pedro, por isso só queria dar essa nuance.
O super sub.
Porque o PSG vai jogar frente ao Tottenham e o Tottenham não teve um bom fim de semana, como nós dissemos.
Mas está bem na Champions, que vai ser um bom duelo.
Mas nós temos uma dinâmica para fazer antes de ir à Premier League, não
temos,
é, Pedro?
Temos que, sabes porquê? Porque temos o melhor ataque e a melhor defesa em confronto e temos Premier League, portanto,
contra a Bundesliga.
O líder da Premier League contra o líder da Bundesliga a defrontarem-se. Alex, a dinâmica é simples.
Exato.
A dinâmica é, nós temos que escolher, cada um, os três melhores jogadores da Premier League em confronto com os três melhores jogadores da Bundesliga.
Exatamente.
Para nós.
Então, quem para ti é o terceiro classificado, o terceiro melhor jogador da Bundesliga?
Na Bundesliga,
esta
o terceiro
temporada.
Melhor jogador desta temporada é Luís Dias.
Concordo contigo. Luís Dias. O segundo melhor jogador é Olise. E o primeiro
é Harry Kane. Esse é o trio de ataque do Bayern. Não há hipótese.
Mas se não houvesse um jogador do Bayern, eu meteria Angelo Stiller do Stuttgart.
Talvez o Stiller do Stuttgart.
É um excelente
Talvez
médio.
Talvez o Stiller. Mas são os três do Bayern.
E o top 3 da Premier League? Aqui eu acho que vamos discordar.
Se calhar, eu tenho em terceiro lugar Moises Caicedo.
Eu tenho Bukayo Saka em terceiro lugar.
Não consigo meter à frente.
Segundo lugar.
Tenho o Declan Rice.
Eu tenho Moises Caicedo.
E em primeiro tenho Erling Haaland.
Exato, eu também tenho Erling Haaland. Tu consideras Declan Rice melhor que Caicedo? Eu acho que isso é incorreto.
Sim.
Eu acho que Caicedo é o melhor jogador do que Declan Rice.
Não. Declan Rice é mais jogador.
Porquê?
É mais jogador.
Mas porquê? Explica.
Defensivamente e ofensivamente.
Defensivamente melhor do que Caicedo.
No global... Alex, reparem no que o Alex está a fazer.
Eu estou a dizer que não.
Isto é o Alex. Eu sei.
Eu defensivamente...
sei. E abriu-me os olhos... Pegou na parte defensiva, estou-te a dizer, defensivamente e ofensivamente, não foi ou, foi e. No global, Declan Rice, no raio de ação que tem no campo, no carisma que tem para a equipa, na liderança que tem, quer no Arsenal, quer na seleção inglesa, eu coloco o Declan Rice acima do Caicedo. Mas repara, eu ponho o Caicedo no meu top 3.
O Declan Rice, eu considero,
repara, não é escândalo
nenhum. Eu considero o Declan Rice um dos melhores box-to-box 8 no mundo. Agora, posição 6, Moises Caicedo é o melhor médio defensivo do mundo.
Nós aqui...
É o melhor médio defensivo do mundo, Moises Caicedo. Quem é que é melhor que
vamos
ele?
Ter uma discussão, vamos
Mas
ter uma discussão
é
nesse
que
outro dia, no outro dia. Assim de cabeça.
Vais pensar assim, e não vais
claro,
encontrar.
Não, vou encontrar, sim,
não
senhor.
Vais, não. Não
vou
há encontrar... um melhor médio defensivo esta temporada que Moises Caicedo. Não há.
Não é melhor, enquanto médio geral, do que Declan Rice.
Pedri é melhor do que Declan Rice, isso, sem dúvida.
Não falo de Premier League.
Mas eu estou a falar de importância.
Premier League...
Eu acho
Alex,
mesmo
que Caicedo... Declan Rice. Declan Rice é muito mais importante para o Arsenal, até espiritualmente, do que o Caicedo no Chelsea.
Ah, não sei, não sei. Não sei porque o Caicedo não, e não jogou com o Burnley, sim, verdade, mas o Caicedo é fundamental até para o Mundial de Clubes
Alex,
ser vencido pelo Chelsea.
Vamos à Premier League, lança o desafio lá para casa.
Quem é que é melhor?
Ou Declan Rice?
Exatamente.
É
temos de fazer uma dinâmica em relação a isto.
Claramente. Olhem, Premier League. Alex, vamos rapidamente então aqui à Premier, porque a questão é esta. É que falamos de solidez, falamos de um Arsenal que é a melhor equipa da Europa, a par do Bayern Munique, neste momento. Tenho uma pergunta para ti, para mim também, que eu quero responder e lá para casa. Arsenal pode vencer a Premier League e a Champions? Falávamos da Champions e agora na Premier.
Neste momento, naturalmente, o Arsenal é favorito a vencer a Premier League, mas eu não acho que vá vencer. Eu acredito que o Man City...
Pensei que ias dizer o Chelsea.
Não.
Vinhas emocionado com o Caicedo e vinhas mandado o Chelsea.
Não, mas o Chelsea é
vencer a Premier League.
O Chelsea é candidato.
Mas é demasiado.
Está sem culpa.
Perde demasiado pontos aqui e ali para poder ser.
Mas
um
o Arsenal daqui a nada também vai perder pontos aqui e ali.
Não,
vai.
Comparado com o Chelsea, não.
É pá, não sei. Eu acho que estás a olhar para o Chelsea de uma forma que não concordo nada.
É uma equipa muito nin. Não se assume.
Não
sabes?
Tem culpa.
Quando tem ganhar, não ganha.
E ganha o Burnley.
Mas não é clutch.
Não
o Arsenal ganha
não.
Aos derbys, ganha aos clássicos. Este ano está assim, está no ritmo competitivo.
Eu estou com o City.
O City o quê? Empatou?
Então, em Emirates tinha de ganhar esse jogo.
Alex, ganhou em Old Trafford, estou 4 agora no Tottenham.
Eu sou pessimista perante o Arsenal. Porquê? Não há homens de gol, senão o Eze, como nós vimos, e o Saka, que não é um homem gol garantidamente. Gyökeres não está... Não.
Os centrais.
Gyökeres não está a marcar o número de golos que nós estamos à espera. Martinelli não está a ser o extremo esquerdo que muita gente achava que ele ia ser na sua carreira.
Está a Trossard.
Mas não é tem mais golo. Com aquela consistência para vencer a Premier League, na minha opinião, Pedro.
Mas se formos consistência por consistência, pega no plantel do Arsenal
e na
mentalidade da equipa.
Mas
e pega
se há época
Chelsea,
para o Arsenal vencer a Premier League, é esta temporada. Mas mesmo assim, eu não vou estar aqui a dizer com toda
o
a
City, conf... ok.
Mas o acho mesmo o Chelsea um para um com o Arsenal.
Não.
E vai ser este fim de semana, Pedro. É este fim de semana.
Até pode ganhar.
O Arsenal vai jogar frente ao Chelsea. E eu consigo ver o Chelsea a vencer em Emirates.
Até pode ganhar. É isso que eu te ia dizer. Até pode ganhar num jogo. Numa Premier League, o Chelsea é uma equipa de grandes jogos. Não é uma equipa que me dê garantias de segurança para uma época inteira. Não me dá.
Não sei,
uma
Pedro.
Equipa demasiado instável. No 11 inicial, os jogadores são instáveis.
Eu não concordo.
Uma equipa demasiado jovem para ser campeã. Acho que o Chelsea, Alex, não tem mesmo hipótese nenhuma de ser campeão.
Eu não diria hipótese nenhuma.
Atenção. Não é hipótese nenhuma. Nas odds, nas probabilidades, não é isso que eu estou a dizer. Da minha sensibilidade, por ser uma equipa que ao virar da esquina pode sempre perder pontos...
Mas estou contigo. O Arsenal é muito mais favorito
sólido,
neste
mais
momento
sólido,
que
mais...
o Chelsea na Premier League e na Liga dos Campeões. Mas sabes o que é que pode acontecer no final desta temporada? É o Arsenal não vencer nenhum troféu e o Chelsea vencer troféus. Como nós vimos na temporada passada, que falava-se muito disto, isto e aquilo. Então venceu a Conference League e venceu o Mundial de Clubes.
Pronto. Mas
que são dois ótimos troféus.
Alex, para o Chelsea e para o Arsenal, a Conference League é abaixo da Taça da Liga inglesa. Isto é verdade.
E até, mas eu acho isto tão interessante falar um com o outro.
Eu também,
sim,
eu gosto disto.
E até deixo-te fazer esta questão que eu acho interessante. Tu olhas para a Premier League, os jogadores da Premier League tu achas que podem vencer a Ballon d'Or, senão o Erling Haaland e o Estevão?
Para além, o Estevão não já. Estevão pode ir a vencer a Ballon d'Or,
um
mas
dia.
Não já, sim. Eu adoro
que outros
Estevão,
jogadores
como tu sabes.
Tu achas da Premier League podem vencer?
Que outros jogadores, dependendo da época dos clubes,
tu achas, tu acreditas que um jogador do Arsenal pode vencer a Ballon d'Or?
Eu acho que um jogador do Arsenal...
Vencendo a Liga dos
Campeões?
Vencendo
a Liga dos Campeões e Mundial, pode vencer a Ballon d'Or.
Quem?
Por exemplo, um Eze.
O Eze vencer a Ballon d'Or?
Imagina que o Eze é um dos dois melhores jogadores do Arsenal, sendo campeão inglês.
Estás a ver? É
vencendo
aí
a Champions.
Eu nunca consigo ver um Eze vencer uma Ballon d'Or.
Porquê?
Eu nunca consigo ver um Declan Rice a vencer a Ballon d'Or.
Se forem titularíssimos do Arsenal a vencer a Champions, a Premier e o Mundial...
Eu posso explicar porquê. Se a Inglaterra vencer o Mundial, vai ser um Jude Bellingham o melhor jogador da equipa. Vai ser um Harry Kane o melhor jogador da equipa.
Vamos ver?
Eu não consigo ver um jogador do Arsenal a vencer a Ballon d'Or.
O Eze é um jogador especial, Ale.
Não é um jogador para vencer uma Ballon d'Or um dia. Não é, Pedro.
Ou se vencer assim, isto tudo que eu estou a dizer.
Não acho que seja. E até o Eze não tem o nível de consistência que tu tanto adoras, como estavas a falar.
Estou
de
a começar
jogadores
a ver agora.
Eu não acho que tem isso.
Ele vinha do Palace. Está a ambientar-se a um clube grande.
Eu,
agora está a começar a carburar.
Eu gosto do Eze, atenção, mas não,
gostas,
acho que não tem aquele estatuto.
Não tens aquele estatuto do Ballon d'Or. Pronto,
Ballon d'Or,
respeito,
um
respeito
dia,
isso, atenção.
Acho que o único jogador que poderá chegar um dia, e é devido à posição que eu estou muito pessimista, que poderá ganhar a Ballon d'Or um dia, é o Saliba.
O
Saka acho que nunca vai ganhar. O Saka acho que nunca vai ganhar, porque até na própria posição de extremo direito, Lamine Yamal, Olise, acho que estão à frente do Saka.
À frente do Saka, também acho que sim.
Tu e até Estevão.
Perguntaste-me, Pedro, da Premier League,
um
quem
dia
é que tu vês a...
Exato.
E estou a dar cenários em que o Arsenal, sendo a melhor equipa, vencendo Premier, fazendo uma grande Champions, e na final, por exemplo, aos meios finais, imagina o Arsenal. Imagina o Arsenal, vence Premier, vai mini meia final da Champions,
sim,
e Inglaterra é campeã mundial. Com o Eze e o Declan Rice titulares.
Acho que não vão vencer a Ballon d'Or.
Mas
fica a pergunta para as pessoas lá em casa.
Estão lá na luta.
Conseguem ver um jogador do Arsenal com esta narrativa vencer a Ballon d'Or?
Isso.
Eu não creio.
Com esta
mas digam nos comentários,
não é?
Faz favor.
É com isto.
Porque os dois jogadores da Premier League que eu acho que têm o potencial de vencer a Ballon d'Or, e só são estes os dois,
acho.
Estevão e Erling Haaland.
Em nível de potencial de qualidade, Haaland e Estevão. À frente do resto.
Exatamente. Por isso
também
sim.
Acho. Concordo
isto
contigo.
Foi um pouco verdadeiro ou falso, porque eu também
para dar
quero
aqui,
perceber
para dar aqui
o que é que tu estás a pensar, porque temos muitas questões e vamos fazer as
nunca
questões
fizemos,
uns aos outros.
Nunca fizemos isto aqui, para não.
Acho que não. Acho
assim,
que
esta,
não.
Este desafio verdadeiro ou falso, que é interessante, eu hoje estou a gostar disto, porque estamos os dois com picante na língua.
Sim.
E isto é bom. Para este desafio agora, malta, verdadeiro ou falso? Temos aqui uma série de frases,
sim,
que eu e o Alex vamos dizer não em ponto de interrogação, a dizer isto é assim ou isto é assado,
uhum,
e temos de dizer verdadeiro ou falso. E bater um bocadinho.
O Porto vai acabar top 8 da Liga Europa.
Verdadeiro.
Verdadeiro.
Acho que o concordo. Porto, já falámos aqui, a parte de Betis, de Forest, de Vila, é claramente, de Roma, é claramente um dos favoritos. E, portanto, acho que o Porto acabará por naturalmente...
Roma em primeiro lugar, na Série A, Gasperini.
Acho que esta do Porto é quase toda a gente dirá a verdade.
É dada de graça, não é? É, sim, é aqui um bom início.
Alex, a segunda frase que temos aqui é: o Arsenal é a melhor equipa da Europa atualmente.
Ah, isto custa-me tanto dizer, mas atualmente, sim.
Verdadeiro.
Mas no final da temporada, Real Madrid, Barcelona e City à frente.
Para mim, verdadeiro, ex-aequo, portanto, igualmente ao Bayern. Vamos ver depois.
Exatamente.
Mas sim, tenho de dizer verdadeiro.
Atualmente.
Não há equipa a defender melhor, não há equipa mais sólida neste momento, e para mim isso é a melhor equipa, é o Arsenal.
João Neves é o melhor talento produzido no Seychelles.
Olha, eu vou dizer verdadeiro.
Verdadeiro.
E vou dizer verdadeiro porquê? Podem dizer, sem dúvida que dizem, e com todo o mérito, Cancelo, Bernardo, prodígio no Seixal, o Alex já está a dizer que não. Alex, Cancelo e Bernardo, o nível que atingiram, atenção.
Acredito que a carreira de João Neves poderá ser melhor.
É isso que eu ia dizer. O João Neves, eu acho que tem o melhor de todos os que já saíram do Seixal. João Neves, a nível de cabeça, de pés, disponibilidade física, taticamente, longevidade, eu olho para todos os jogadores que saíram do Seixal. E se pegasse na qualidade de cada um, juntava em João Neves.
E consigo ver também João Neves. E também foi semelhante a Bernardo Silva. Primeiro vai à Liga Francesa e depois vai conquistar o mundo.
Só que uma Liga Francesa é diferente. João Neves está à Liga Francesa a ganhar tudo no mundo.
E vê-se a Liga dos Campeões, sim. Mas eu consigo ver estar no PSG, tornar-se uma lenda do PSG e tornar-se uma lenda do outro sítio também.
De um Madrid, de um Barça, de um Bayern.
Do City, talvez, não é? Há tantas portas que podem abrir para João Neves. As portas que ele quiser.
As que ele quiser, exatamente. Verdadeiros dois.
Verdadeiros.
Alex, a seguir, tenho a quarta frase para ti. É: nos próximos 5 anos, um dos três grandes vai ganhar uma competição europeia.
Audaz, verdadeiro.
Verdadeiro também, eu.
Verdadeiro. Acredito que a Liga Europa, a Conference League, mas se for a Liga dos Campeões, eu deixo uma lágrima.
Bem, a Liga dos Campeões.
Os três grandes, qualquer um dos três grandes vencer a Liga dos Campeões,
bem, isso era...
eu já era fenomenal ver.
Nesta era de futebol moderno, algum dos três grandes vencer a Liga dos Campeões, isto era absolutamente colossal.
Era lindo mesmo.
Repara, estratosférico.
Sem
acho
dúvida.
Que nem há, nem tenho uma visão sobre isso, clara.
Ai.
Agora, Conference League,
bora
espero
lá.
Que não, no sentido em que espero que nenhum dos três caia para a Conference
sim,
League.
Sim, sim, exatamente.
É? Mas percebo o que tu disseste, é fácil, entre aspas, de ganhar cada um dos três grandes. Liga Europa, sem dúvida, eu acho que o Porto, e tu também achas isto, já falámos aqui os dois sobre isso,
candidato,
um dos
sim.
mais sérios candidatos este ano a vencer a Liga Europa, e acho que nos próximos anos, com esta questão de não caírem equipas da Champions para a Liga Europa, a equipa dos três que estiver na Liga Europa na próxima época, nas a seguir, é, sem dúvida, favorita a ganhar nesses anos a Liga Europa.
E esta aqui é mesmo para... Este é um take audaz. Ruben Dias vai ultrapassar o legado de Ricardo Carvalho na Premier League.
Verdadeiro.
Verdadeiro. Porque vence 4 Premier Leagues consecutivas.
Eu ia dizer, eu acho que já ultrapassou. E, portanto,
concordo.
A nível de qualidade, Ricardo Carvalho, grandíssimo.
Mas
jogador.
Ricardo Carvalho subvalorizado.
Subvalorizado. Para quem não viu, para quem é mais novo, vá ver jogos do Ricardo Carvalho.
Muito elegante a jogar. Um central de outro nível.
Sem dúvida. Portanto, sem dúvida. Mas para mim é verdadeiro. Ruben Dias... O peso que tem no City.
Um líder, não
liderzão
é?
Liderzão e tem ganho impressionante.
E uma das primeiras renovações do Guiana a chegar como diretor desportivo no Man City.
Alex, vamos lá então a isto. Lamine Yamal é o melhor driblador do mundo atualmente.
Facto, verdadeiro.
Verdadeiro.
Verdadeiro. E se fosse um segundo, eu diria, Olize. Obviamente, Olise, Doku
momento.
E Lionel Messi tem de estar sempre nas cartas.
Sim,
não é?
Certo.
É aquela coisa. Não
indo para a MLS, não indo a Messi.
Se vamos ser relembrados do campeonato
acho
do mundo, muito provavelmente.
Acho que os três atualmente, não é? Lamine,
Doku
e Olise.
Sim, sim. Na Europa, sem dúvida.
No topo, no
e
topo
Doué,
a nível de drible.
O Doué talvez também é muito forte.
Mas titulares de topo, não é? Titulares
sim,
no topo.
O melhor é o Lamine Yamal.
Lamine,
por causa do
acho,
que ele
verdade.
Cria, o que ele pensa.
Sim,
e
sim,
talvez
sim.
o Estevão, que também é muito eficaz no drible e na criação.
O menino Estevão...
Eu gosto muito do Estevão.
Já, exatamente. Porque há bocado o Alex disse, e eu concordei contigo, visto que eu acho que o Estevão tem grid de Ballon d'Or.
Sim, sim, sim.
Nós falámos aqui no Estevão, ainda o Estevão estava no Palmeiras
sim,
e estava
sim.
a aparecer e nós dissemos, meus caros, bem e bomba.
Eu acompanho o Estevão desde os 14
e nós,
sempre fui
nós,
fora
de série. E nós na altura falámos, no Mundial de Clubes, lembras-te, que achávamos que o Estevão ia rapidamente, mais do que toda a gente acharia, ter lugar de destaque no Chelsea.
Já é titular.
É mesmo
e...
muito bom.
Não, já merecia ser
muito
titular.
Bom.
Há jogos que é e outros não é.
Sim, mas...
Frente ao Barcelona eu acho que vai ser titular, mas frente ao Burnley descansa tal como o Caixete.
É isso.
A rotação de Maresca. Então, os melhores treinadores da história da Premier League são Alex Ferguson, Pep Guardiola e Arsène Wenger.
É falso. Está aqui um erro. Eu tiro Wenger e ponho Mourinho.
Exatamente. Há quem considere Wenger devido aos invencíveis, que foi uma época histórica.
Sem dúvida. E ao trabalho de Wenger mudou a Premier League na altura.
Exato, mas os três melhores treinadores de sempre da Premier League são Wenger. Não, os três melhores treinadores da Premier League.
Gira a boca para a verdade.
São José Mourinho, Pep Guardiola e Ferguson. Concordo plenamente
contigo. E eu
contigo.
Acho pela ordem que tu disseste agora. Sim. José Mourinho em terceiro. Depois
Guardiola em segundo.
Guardiola e Ferguson, tenho dúvidas. Ferguson esteve mais tempo, Guardiola ganhou num curto espaço de tempo.
Se Guardiola vencer a Premier League esta temporada, está a 6 pontos atrás,
sim.
Acaba por ser uma grande temporada se vai
uma
vencer,
coisa
é
certa, e até incluo Wenger nisto, não incluo no número de títulos, mas estes treinadores que falámos aqui deixaram legado para décadas no futebol inglês e mundial.
Sim, sendo o que o Wenger fez a nível de sports science, ciência
mudou
desportiva.
Mudou isso em Inglaterra. Inglaterra antes era
sabes aquela história que ele manda abaixo o pub, o sítio onde os jogadores do Arsenal iam beber. Depois do estranho.
Exatamente.
Ou seja, o Wenger mandar
o
abaixo.
Arsenal.
Era tão óbvio.
Os jogadores do Arsenal, de uma equipa como o Arsenal, iam para o pub a seguir.
Ah, é tanta coisa.
O Wenger é isso. Para os mais novos, eu e o Alex.
Para sports science.
É isso. A nível de nutrição,
sim.
De sport science, o conceito geral, como o Alex diz, Wenger mudou o panorama em Inglaterra.
E mudou Ferguson. Ferguson, que era pouco atento a isso, começou a ser
começou
obcecado.
A estar mais atento, exatamente.
Obcecado.
A nível de legado, por décadas, Alex Ferguson, sem dúvida.
Exatamente.
O trabalho que fez no United. E depois, obviamente, impacto imediato e, repara, impacto no geral, José Mourinho não deu hipótese,
sim.
Chegou lá,
mas...
e assumiu-se como special one. Pep Guardiola tem também uma mudança no estilo de jogo em Inglaterra.
Exato,
Pep Guardiola mudou o jogo, não só no mundo, como sabemos,
sim.
Como particularmente, desde a sua chegada à Inglaterra, as equipas e os treinadores, até britânicos, passam a olhar para o futebol de outra forma.
Exatamente.
E a abordar o treino e o jogo de outra forma.
Exatamente. E
mas
falso, muito bem referido.
Tira Wenger, põe Mourinho.
Exato.
Com o meu gosto pessoal
concordo
também.
Concordo plenamente contigo, Pedro.
Alex, agora pergunto teu, Kenda, vai ao Campeonato do Mundo?
Verdadeiro, espero mesmo que seja verdadeiro.
Mas achas que vai, ou seja, achas que
acredito
Martínez...
mesmo que é? sim, acredito que o Giovanni Kenda no final desta temporada no Sporting irá ser visto como um dos melhores jogadores do Sporting na temporada.
Muito bem.
Sem dúvida,
com
números,
com
importância, forma de jogar, tudo.
Eu acho que se nada lhe correr mal de lesões, espero que não. Bate aqui nas calças, bate aqui onde tu quiseres, espero que não. Que é mesmo um jogador muito
Giovanni
bom.
Giovanni Kenda quer ser titular no Chelsea próxima temporada.
O Kenda. e quer ir ao Mundial. E portanto, eu acho que o Kenda, fazendo a época que nós pelo menos prevemos que ele faça,
sim.
Ele vai ao Mundial.
Sim, acredito.
Ele vai ao
mesmo,
Mundial.
Sim.
Até porque pode ser um jogador importante para jogar em várias posições. Quer à esquerda, quer à direita. Mais à direita do que à esquerda.
E
claro.
Se chegamos Carlos Forbes, Giovanni Kenda também poderá
também
ter uma oportunidade.
Também acho que sim.
Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vai chegar aos 1000 golos?
Olha, é verdadeiro, porque eu tenho esta opinião de que o Ronaldo
verdadeiro.
Só acabará a carreira. Verdadeiro também, não
é?
Eu tenho esta opinião, Alex, que Cristiano Ronaldo só acabará a carreira depois da cifra dos 1000 golos.
Exatamente.
Venham eles quando vierem. O homem até chegar aos 1000 não vai acabar. E, portanto, isto é verdadeiro. É lá
resiliência, para resiliência. É o que o Cristiano Ronaldo
temos
tem, não
aqui,
é?
Temos aqui, Alex, mais duas frases para dar o verdadeiro ou falso. E, portanto, Ruben Amorim vai vencer a Premier League nas próximas duas temporadas, esta ou a próxima, verdadeiro ou falso? E é bem.
É difícil, Pedro. Não, tu nem venhas.
É difícil.
Tu nem venhas.
É difícil.
Esta pergunta é difícil.
Esta não te posso picar, mas eu gosto de picar.
O
que é que tu achas?
Com as janelas de transferências corretas, com as transferências corretas, tipo um Elliot Anderson, um Antoine Semenyo, um Bastoni, que é um sonho meu, Bastoni, e para o Man United... Eu vou dizer audaz, mas verdadeiro.
Verdadeiro? Eu vou dizer falso. Eu acho que vai demorar ainda mais tempo o clube em si.
Sim.
Ruben Amorim e o clube em si.
É audaz.
Sim, sim.
E é pela segunda temporada.
Mas sem dúvida que eu percebo o teu verdadeiro, pela confiança que nós temos tido sempre no trabalho do Ruben. E que vemos, de facto, o crescimento da equipa. Isso é factual.
É porque se, de facto, acontecer Ruben Amorim vencer a Premier League na segunda temporada...
Isso é fantástico.
Já é logo... visto pelo mundo
é
como dos melhores treinadores, sem dúvida, este século no Man United,
é
pelo que faz.
Não, claramente. E o melhor a seguir a Ferguson.
Exatamente.
Que o melhor a seguir a Ferguson foi Mourinho.
Exato.
E Mourinho ganhando uma Premier, passa à frente de Mourinho, sem dúvida. Fica só atrás de Ferguson. Eu acho que falso porque o nível em que principalmente o Arsenal e o City estão, e não é de agora, ou seja, não é o nível em que estão esta época.
Sim.
É o nível em que têm estado... O City, à frente de todos nesse aspecto, na longevidade, em que tem estado a lutar por tudo, estão ainda muitos passos à frente nessa escada que o United de Ruben Amorim está a começar a subir.
Eu vejo este Chelsea e Man United.
E o Chelsea também não põe o
Chelsea. O Arsenal vai estar apertadíssimo, vais ver.
Vejo mais cedo o United do Amorim a ganhar a Premier League do que o Chelsea do Maresca. ou com Mares, com sem Mares. Eu gostasse do Todd Boehly, no geral.
Adoro. Eu concordo, porque Mares que eu considero pior que Ruben Amorim. Mas agora o plantel do Chelsea, ui. Vamos ver a longo prazo o Arsenal, mas vamos estar cá para ver.
Eu também engasguei com o teu risco, tinha que mandar esta, Alex. Olha, está cá para ver. Manda lá vir, Alex, para
terminar.
Mbappé,
ganha uma Ballon d'Or antes dos 30?
É, sim, verdadeiro.
Esta temporada, consideras?
Tem que ganhar. Se for ou campeão espanhol ou vencedor da Champions e ganhar o Mundial, ganha a Ballon d'Or.
Ah, concordo muito contigo, sim. Sim, vencendo a Liga dos Campeões e também vencendo o Mundial, quem poderá ir contra Kylian Mbappé, que... Para o Real e para o Man City, é o melhor jogador em campo.
Este verdadeiro falso foi tão bom que até me engasguei. Isto foi divertido, de facto. Mas foi isto mais vezes.
Mas é difícil. O Ruben Amorim vai ganhar a Premier porque eu estou dependente das janelas transferências.
Eu sei.
Por isso,
Alex,
vamos ver.
Não, repara, discordamos nessa, os dois, mas eu acho perfeitamente justo e que é verdade.
Ah, mas nós não discordamos com o Ari Young que temos de fazer isto acontecer. Vou ser audaz, tal como o adepto inglês. Aqui vai a minha versão do Pre-Bet Show. Se o Man United ganhar 5 jogos consecutivos, o Pedro vai ter de ser adeus ao bigode, o Alex despacha a barba e eu, pronto, também me despeço da minha pera. Tu não farias isso se vencer 5 jogos consecutivos? Nós achamos que o jogo com o Crystal Palace vai ser muito difícil. Mas
eu acho que não é nesta série de 5, eu disse que eram 4.
Mas se o Manchester United vencer nesta série de 5...
É para o Ariang, meu. Eu tomei com o meu bigode. Queres fazer?
Eu faria. Eu tiro a barba se vencer em 5 consecutivos.
Anda.
Ariane, se acontecer, de facto, iremos fazer este desafio, não é, Pedro?
Ia bem.
E fazer este desafio de apostas grátis. Ah, não. De jornadas a prever com aposta grátis, como sempre, em todos os episódios do Primeiro Show, não é, Pedro?
Aqui está ela.
A aposta grátis, como prometido, para um dos nossos ouvintes, que 5 estrelas no Spotify é uma enorme ajuda, e like no podcast no YouTube, porque sim. E notificações. Se não estão a receber a notificação do episódio,
carreguem.
Metem o sininho. Exatamente. Novamente. Tirem e voltam a meter.
Carreguem. Já agora, a dizer uma coisa. Amigo Ari Young.
Tu ainda estás a pensar no Ari Young.
Eu estou a pensar no meu bigode. Se eu ficar sem bigode, meu cara, espero que não sejas tu um dos felizes contemplados a aproveitar este código da aposta grátis.
Mas eu estou a ser o feliz contemplado neste momento das jornadas a prever, que nós estamos a pontuar, porque
o
Alex, eu tenho 9 pontos e o Pedro 8 pontos. Eu até me assustei com a equipa de produção ao 9, quando disseram, só acertaste 2. E eu, 2?
Não nos lembrámos que tínhamos feito só 4 jogos a semana passada.
Exato, ou seja, foi 50%.
Sim, foi 50%. Eu foi uma desgraça, foi 1 em 4.
25%.
Tínhamos feito 7 em 10 na semana passada.
Agora
mas
vais
calma,
ter ganhado.
Pedro 8, Alex 9.
Agora é o comeback.
Vamos lá com
agora
calma.
É o comeback. Porque sim, vamos ajudar muitos dos nossos ouvintes.
No final da época, dá uma jantarada, mas uma jantarada...
Ah, sim, uma jantarada, sim.
Num sítio à minha escolha, se eu ganhar, num sítio à tua escolha, se eu ganhar.
Nós fizemos isso, não fizemos?
Fizemos
voltamos
isso.
Voltamos a fazer. Fomos foi o primeiro
bem,
jogo do Campeonato
jogo
do Mundo.
Do Campeonato da Europa, no Euro na Alemanha.
Exatamente.
Fomos os dois.
Exatamente.
Muito bem. Então, Alex, estás na frente. Vamos lá ver agora, esta semana, meus caros, como é que é. Bora lá.
Leverkusen-Dortmund.
Leverkusen-Dortmund. Isto é um derby, para quem não sabe.
Sim.
Grande jogo. Eu vou X.
Eu vou Leverkusen-U neste jogo.
Eu vou X.
Palmeiras-Flamengo. Quem é que irá vencer a Libertadores?
A Copa Libertadores vai ser, mais uma vez... Abel Ferreira.
E nós nem dissemos, o Atlético Mineiro, os adeptos devem estar a passar tão mal. Perdem a Libertadores o ano passado.
Para o Botafogo,
perdem
o Sul-Americano.
E agora a Sul-Americana. Este fim de semana.
E entre adeptos portugueses, houve aqui um duelo. Porque Toto Salvio pelo Lanús, ex-Benfica, ganhou. E pelo Atlético Mineiro, perderam e falharam os penaltis, Hulk, ex-Porto, e Biel, ex-Sporting.
Ah, pois foi.
Houve aqui um duelo.
E treinador Sampaoli, muito interessante.
Verdade.
Ver. Mas Palmeiras-Flamengo.
Palmeiras-Flamengo, eu vou all the way com Abel Ferreira. O Flamengo é, de longe, em termos individuais, o melhor plantel da América do Sul. É um plantel pornográfico, desculpem dizer este termo, mas é verdade. É verdade, Alex, é um plantel caríssimo, é um plantel com qualidade com qualidade de excesso para cada posição. Atenção, há um jogador que já passou por Portugal e que está agora em grande forma e que eu acho que vai ser titular. Everton Cebolinha.
Sim.
Everton Cebolinha recuperou finalmente, passado muitos anos, a sua confiança. Mas Alex,
no Grêmio era espetacular.
All the way, Alex, com o Palmeiras, Abel Ferreira e o Palmeiras são copeiros.
Não sei se concordas comigo.
Os brasileiros são copeiros. Eu vou Palmeiras, mas vou X no jogo. Atenção. Nos 90 vou X.
Vai a penalti.
Nos 90 vou X. portanto vou com o Palmeiras.
Eu vou Palmeiras 1 a vencer a Libertadores e acho que o Palmeiras vai vencer a Libertadores e o Flamengo o Brasileirão. Acredito que isso vai acontecer.
Eu também acho que é isto. Palmeiras vence a Libertadores, Flamengo o Brasileirão.
Mas
também
eu
acho.
Vou Palmeiras... eu vou dizer Palmeiras,
nos,
sim.
Nos 90?
É, mas estás travado. Porque isto é, de facto, faz uma
isto
diferença.
Isto é final, eu vou
travadinho,
X, eu vou
o homem está travadinho. AC Milan-Lásio, fácil. Olha, AC Milan 1.
AC Milan-Lásio, eu vou Milan 1. Também.
É, fácil, fácil. Ah, e o jogo do Palmeiras-Flamengo é às 9 da noite no sábado. Um excelente horário
olha que,
para ver
olha
show.
Que bom. Vamos lá então, Alex.
Ai, 4:30?
Não, não. E já agora, antes de dizeres isto, a minha aposta, para verem o quão equilibrados estão Palmeiras e Flamengo, 2,80 a aposta do Alex, que é um ganhar, 2,90 a minha, que é empate, 2,65 vitória do Flamengo.
Sim,
está,
sim,
é um jogo
triplo. É um jogo triplo.
É uma final e é mesmo uma finalíssima.
E o Chelsea-Arsenal?
Chelsea-Arsenal. Derby Londrino, mais uma vez.
Eu vou Chelsea.
Vais com o Chelsea, não é?
Vou Chelsea.
Pois eu vou Arsenal 2. Eu vou Arsenal 2.
Ou do Chelsea 3,35.
Ou do Arsenal. Em casa do Chelsea, essa equipa consistente, sólida, que é o Chelsea.
Dizer, confia
tem
no Chelsea.
Em casa, tem o do adversário em 2,12.
Confia no Chelsea, my friend. Eu acredito que vai ser dos jogos
vamos
que eu vou ganhar aqui na jornada
Alex,
por ver.
Seguimos.
E depois um grande jogo, Roma-Nápoles.
Roma-Nápoli?
Romão.
Aí é bem, isto vai ser bem.
Ah,
isto
não,
vai
não, não.
Ser...
Vou X, não vou Romão, vou X.
Lá vais Romão?
Não vou Romão, X. Isto é um jogo mesmo 50-50. Conte contra Gasperini.
Então, olha, eu vou dizer isto. Vou contra mim aqui. Vou Nápoles 2.
Ui!
Vou contra mim aqui.
Ui! A melhor defesa do campeonato italiano.
Vou contra mim.
Não sei,
eu,
não, Pedro.
Eu estaria por Gasperini e por Roma, gosto muito dos dois, mas o Nápoles, vou dizer porquê, pela experiência neste tipo de jogos.
Interessante.
Acho que pode ser.
E o Michelin ainda apanha a Roma, é meio da semana, se calhar o Michelin ajuda aí o Nápoles, mas sim, eu vou X neste jogo.
3-10 e o Nápoles, tu 2,75X, não é, Alex?
2,75X, sim, sim, sim. Então, e agora, AC Milan-Lásio, 1, AC
Milan já disse 1, exatamente.
Sim, sim, sim. Mónaco-PSG.
Mónaco-PSG, eu vou Paris Saint-Germain 2.
Também vou Paris Saint-Germain 2, temos que ter aqui diferentes, vá lá.
Sim, senhora.
Crystal Palace-Man United.
Eu vou... Empate, X.
Ruben, por favor.
Posto vitória.
Por favor, eu vou Man United 2.
Ah, então agora queria
eu vou
ver.
Man United 2,
eu vou X,
sim.
Vou ser fiel também. Eu disse
Sevilha,
que
Real Betis.
Isto é um grande derby de Sevilha. Eu vou Betis 2.
Eu vou empate. Okay. Apesar do Betis estar em melhor forma, eu vou empate neste jogo. É pá, é um derby, tudo pode acontecer.
Está fechado.
E sim, era o Roma-Nápoles que
exatamente,
eu vou empate e tu vais Nápoles.
Eu espero, eu tentei ir diferente de ti, para ver se ganho diferencial. É, vai ser na Fantasy e vai ser no 1x2, Alex.
É mesmo na tua Fantasy.
Vou-te ultrapassar.
É mesmo nos teus sonhos, Pedro.
O Alex vai olhar para a esquerda e ultrapassa para a direita.
É nos teus sonhos que o Arsenal vai vencer a Premier League, será? Digo nos comentários de YouTube.
YouTube, Spotify, comentem, subscrevam, como o Alex disse, ponham no sininho. Participem, mais uma vez, participaram muito bem connosco, malta. Um grande abraço a vocês. Venha mais uma grande semana e fim de semana de futebol espetáculo. Private Show para a semana está de volta connosco.
E também vou participar na Corrida Betano, Corrida Cascais, por
vão
isso se me virem, venham ter comigo, ok? Qualquer
exatamente.
Dos ouvintes, e se estão a ouvir
eu
até
posso,
agora, por favor, venham ter comigo,
estou
porque são os ouvintes do Private Show, ok?
Verdade.
Se estão a ouvir até agora, ia mencionar
vão ter com o homem, eu se calhar vou lá ver, Alex, não posso correr estou lesionado, mas um grande abraço a todos e vão ver o nosso ar.
Um forte abraço,
abraço.
Paulo. E obrigado.